Falando em calor, em seca, em imagens que chamaram a atenção no mundo todo, né? Não é o primeiro ano que isso acontece, mas nesse ano me parece com mais intensidade as queimadas no Pantanal, Rosane. Nós já conversamos aqui com o governador sobre esse assunto, governador do Mato Grosso. Conversamos com o próprio ministro do Meio Ambiente. E agora nós vamos para lá de novo, Rosane, para conversar com o representante de um dos institutos mais respeitados daquela região, que é o Instituto Homem Pantaneiro. O diretor desse instituto é o Coronel Ângelo Rabelo. Coronel Rabelo, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aí para relatar lamentável fato que estamos vivendo esse ano, como você bem disse, que foge a todos os padrões históricos aí, provocando perdas aí, algumas irreparáveis no Pantanal.
Pois é. Por que foge de todos os parâmetros tudo que já aconteceu antes? E o senhor até pode nos descrever, o senhor tem muitos anos de experiência aí no Pantanal, né?
É, exatamente. Eu inclusive tenho uma relação, quero registrar isso em respeito. Eu sou formado aí na Brigada Militar, na Paris Sport. Tenho um orgulho muito grande de ter tido uma escola, uma das melhores, que me ensinou, inclusive, a resistir a qualquer custo, né? Então, eu tenho uma afinidade muito grande aí com essa terra fantástica que me acolheu muito bem. Durante o período de academia. E nós vivemos no Pantanal, historicamente, ciclos de grandes cheias e secas, e nos últimos 35 anos a gente vem de um ciclo de grande cheia. E desde o ano passado, os institutos de pesquisa já avisavam que havia uma queda no volume de chuva, né? Porque o Pantanal depende da chuva do Planalto para que ele possa ter o seu processo de inundação. E isso aconteceu de uma maneira mais radical esse ano, com muito menos chuva, expondo um volume de área inundada bastante significativo, né? Nós estamos com 4,3 milhões de áreas de hectares queimados aí. E isso nos mostra claramente que essa grande região que ficou exposta ficou vulnerável ao fogo. E, logicamente, as condições climáticas já também foram favoráveis. Muitas fazendas vazias, aí houve um empobrecimento do Pantanal em função dessa grande cheia. E tudo isso somado fez com que, quando a entrada do fogo, e não precedido de uma orientação para a comunidade, seja ela ribeirinha, seja ela fazendeiros, de que não era o momento para usar fogo, o caos se instalou.
Coronel, a discussão dos últimos dias tem sido muito acalorada em relação a um tema, o chamado boi bombeiro. A ministra da Agricultura falou nisso, numa entrevista aqui ao Gaúcha Atualidade, o ministro Ricardo Salles falou também que os bois poderiam ser a solução. Colocar o boi no Pantanal poderia ser a solução para evitar esses incêndios. O senhor, que conhece bem a região, gostaria que explicasse para os nossos ouvintes se esta afirmação faz sentido, se de fato a pecuária poderia ser a solução para o problema dos incêndios no Pantanal.
Bem, eu tive um grande prazer de conviver e convivo até hoje com pantaneiros históricos, né? E é óbvio que uma fazenda que tenha atividade pecuária, né, consumindo pasto natural, e aí abro um parêntese para falar algo que para mim é relevante, né? Talvez o Pantanal seja uma das únicas áreas no mundo onde a relação homem-natureza e economia não se estabeleceu a partir de trator, motosserra e máquinas. Foi a partir de uma simbiose, de uma relação de respeito à natureza. Então, esse pasto nativo, à medida que você não tem, como nós tínhamos aí, mais de 5 milhões de cabeça, e hoje você tem 2 milhões, é natural que você tenha um material, principalmente pastagem, que acaba se transformando num grande paiol. Então, eu sei que a discussão ela ficou muito polêmica, mas a redução do rebanho do gado no Pantanal, ela contribui diretamente para que esse fogo... Agora, como o Pantanal nunca foi pauta de nenhuma política pública que assegurasse que as atividades econômicas pudessem sobreviver, diferentemente da agricultura, né? no Planalto, a planície foi sucumbindo a uma pobreza e a redução dos rebanhos, das matrizes, e isso acabou criando grandes áreas vulneráveis ao fogo e sem nenhuma atividade econômica, né? Onde não tem boi, onde não tem gente, automaticamente você não tem nenhum tipo de reação que possa permitir um maior controle.
Coronel, o agravamento dos incêndios no Pantanal tem a mão diretamente do homem provocado ou é mais natural? Ou aquilo que era natural de se acontecer, já aconteceu em anos anteriores, foi impulsionado pela mão do homem?
Não, a mão humana ela tem sido decisiva para muitas coisas, lamentavelmente, inclusive negativas, né? E no Pantanal não foi diferente. A mão humana, seja ela em pequena ou grande escala, foi ela que iniciou esse fogo e encontrou um cenário e condições extremamente favoráveis para que fugisse o controle, né? Nós começamos a lidar esse ano com fogo em fevereiro e ele foi ganhando escala e chegou um momento que a mobilização do governo ela acontece a partir do final de julho. Ou seja, quando o governo se mobilizou, a situação já era de caos e ela foi se agravando, principalmente em função da seca extrema, e isso ficou humanamente impossível controlar. E faço um destaque aí, nós recebemos não só os brigadistas do Previfogo, mas também bombeiros de outros estados aí, Paraná, Santa Catarina, os estados vizinhos, todos eles num grande esforço, né, as forças armadas se envolveram com a logística, helicóptero, mas chegou num determinado momento, só o município de Corumbá, onde eu moro, são 65 mil quilômetros quadrados, é do tamanho da Holanda. Então você precisa... não há efetivo que dê conta de controlar um cenário como esse.
Coronel, daqui para frente... Sociais.
Vai lá, José.
Oi. A gente aqui está lamentando o que aconteceu no passado, mas eu lhe pergunto, né, daqui para frente, o que é possível fazer para que nós não tenhamos, em caso de uma estiagem prolongada, a repetição dessas cenas lamentáveis de destruição de um dos maiores patrimônios ambientais do Brasil?
Rosana, para mim, acho que é fundamental, e aí vocês têm também situações aí no Guaíba e outros estados do Brasil, os institutos de pesquisa, né, a tecnologia hoje, ela está à disposição e tem que ser, de uma maneira mais veemente, à disposição dos gestores. Ou seja, se há um indicativo que você tem menos chuva, é óbvio que você tem uma sequência de fatos que irão acontecer. Então, nós estamos pecando na prevenção. Se nós conseguimos aprimorar, aproximar um pouquinho mais a ciência da política e da sociedade, né, esse trinômio pode nos dar um resultado melhor do que esse caos instalado, né, numa dicotomia que ela chega a ser burra, me desculpe a expressão, porque nós ficamos numa rota de colisão e contabilizando o passivo. E quero registrar aqui no Pantanal... essa história, né, 97%, 96% são propriedades privadas. Você tem um patrimônio nacional que está em mão privada. As áreas protegidas, inclusive o qual o gestor, o Instituto Homem Pantaneiro, faz gestão na Serra da Molar, que é um sítio do patrimônio da humanidade, representam menos de 4%, como também as áreas do SESC lá em cima. São áreas que têm um diferencial, sob o ponto de vista de biodiversidade, e que não são responsáveis em hipótese nenhuma de serem a origem do fogo. Ao contrário, a Molar, nós estamos aí, essas últimas duas semanas, foi quando o fogo chegou, o restante já queimou tudo. Então, nós precisamos de uma proximidade entre os atores, né, os gestores, a ciência também tem que decodificar melhor as suas informações para que isso se transforme efetivamente em políticas públicas que nos permita agir de maneira preventiva e atuar, quando o caos, de uma maneira mais eficiente.
Eu estou conferindo as suas redes sociais, são impressionantes as imagens que o senhor publicou nos últimos dias de paisagens a perder de vista, com colunas de fumaça gigantescas, imagens aéreas inclusive, e a fauna, a flora e a fauna destruídas, calcinadas, né? Calcinadas pelo fogo.
Exatamente.
Que destruiu aí uma boa parte do Pantanal. Que triste, né? Tristes as imagens, inclusive, Coronel.
perdas irreparáveis, né? Por mais que a gente acredite, eu sou otimista na resiliência e tudo mais, algumas espécies, como eu vi, em 24, 48 horas, 200 mil hectares serem lavados pelo fogo de uma maneira fulminante. Não há espécie que sobreviva, né? Então, nós, enquanto seres humanos, estamos sendo alertados todo dia e muitas vezes achamos que a solução pode estar em comprar um ar-condicionado mais potente ou um cobertor mais potente. Na verdade, as decisões passam por práticas no dia a dia, né? Uhum. E quero registrar uma coisa importante, se me permite. Nós nunca tivemos tanta solidariedade. Isso tem sido uma surpresa muito boa num país que não tem essa cultura, né? Então, o Instituto tem recebido inúmeras manifestações práticas, inclusive, doação de alimentos. Nós estamos subindo essa semana toneladas de alimentos orientados por técnicos, várias instituições envolvidas, para alimentar os animais que sobreviveram a esse desastre. Então, acho que é um momento que o país está crescendo também nesse quesito.
Tá. Última pergunta para o senhor, da Rosane de Oliveira. Nosso tempo está se esgotando, mas ela ainda tem uma questão para o senhor, tá?
Eu quero, coronel, falar da repercussão externa. O senhor teme que, com essa repercussão externa bastante negativa, o Brasil acabe tendo prejuízos econômicos também, além de todo esse prejuízo ambiental?
Eu não tenho dúvida que isso já é uma realidade, né? Esse é um outro aspecto, que subestimar isso pode provocar um efeito cascata de perda de irreversível para a nossa economia, né? Não existe não só a mudança de hábito de pessoas deixando de comer carne, olha que eu aprendi no Sul a comer um bom churrasco, mas as questões também inerentes a esse mercado global, que ela vai passar obrigatoriamente por uma pauta ecológica, né? Se nós não amadurecermos e dermos transparência ao mundo que nós somos responsáveis, é inevitável que nós tenhamos consequências para a economia, que é importante, e consequentemente sociais.
Tá bem. Coronel Ângelo Rabelo, o senhor é coronel reformado do Exército ou da Polícia Militar?
Não, da Polícia Militar.
Da Polícia Militar, tá. De que estado?
A Mato Grosso do Sul.
Ah, Mato Grosso do Sul, aí mesmo, tá bom. Tá bom. Muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são uma das entidades mais respeitadas aí do Pantanal e mais uma vez, parabéns pelo trabalho, tá?
Muito obrigado e um abraço a todos os gaúchos e aos companheiros da Brigada aí, ao qual tive a honra de receber meus aprendizados.